pergunta é, a pandemia, ela acentuou os riscos da pornografia online e do vício em sexo pela internet? A gente está falando de adultos, homens, mulheres. Mas e quando a preocupação é com os jovens, né, que estão se iniciando na vida sexual? Né? Que modelo de sexo, né? Com que modelo eles entram em contato? Esse tema ele tem que ser discutido na família, tem que ser ensinado nas escolas, e tem que ser um assunto sem, né, sem barreiras, tem que ser abordado. São muitas as dúvidas, e a gente convidou uma especialíssima no assunto, que é a professora doutora Carmita Abdo, da Faculdade de Medicina da USP. Ela é fundadora e coordenadora do Programa de Estudos em Sexualidade, PROSEX, do IPQ, um Instituto de Psiquiatria, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ela é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Como vai, professora? Prazer em recebê-la mais uma vez aqui.
Prazer muito grande, muito obrigada pelo convite, Roxane.
Professora, eu não sei se já há dados, ou se já é bastante evidente a preocupação dos especialistas em relação a esse tema. Então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre pornografia online, sexo pela internet, quando é que essas coisas se misturam, e olha, buscando as materiais, reportagens sobre esse tema, vi muitos relatos, fiquei assustada mesmo com homens e mulheres dizendo, olha, era uma necessidade, mas virou um grande transtorno na minha vida, pessoas que disseram, olha, cheguei ao fundo do poço com essa história, né?
É verdade.
Buscando necessidade de tratamento.
Acabam perdendo o controle quem tem já uma predisposição para isso, né, Roxane? Não é algo que toda a população está no risco, mas quem já é predisposto a ficar adicto a essa situação, sem dúvida, depois que começa, tende a ir perdendo pouco a pouco o controle. E quando que a gente significa essa perda de controle? Quando, de fato, a pessoa não consegue mais tocar o cotidiano dela. Ela para de dormir, de comer, de trabalhar de forma adequada para ficar acessando a internet, e quanto mais acessa, essa necessidade mais cresce. E você falou bem, a pandemia trouxe esse risco de forma bastante acentuada. Nós não temos números por conta de que a pessoa não vai chegar e comentar de forma graciosa. Isso precisa ser pesquisado, mas nós temos sim nos consultórios uma procura muito maior por tratamento a partir dessa consciência que a pessoa tem de que, olha, não consigo mais, não consigo resolver sozinho, não consigo resolver sozinha, e é muito mais homem do que mulher que nos busca, né? O acometimento masculino é muito maior, e o risco que a gente corre é que a própria Organização Mundial de Saúde, no sentido de proteger as pessoas de um sexo presencial pelo Covid, a transmissão do vírus acabou sugerindo sexo virtual e a masturbação.
Então, mas são coisas distintas, né? Então, vamos tentar explicar, quer dizer, o sexo virtual, contato com outra pessoa, tentativa de se relacionar, ainda que seja uma relação puramente, né? Por esse tipo de interesse é uma coisa, a busca da pornografia é outra. Um é um ato que eu faço com, né, eu procuro outras pessoas, eu compartilho alguma coisa emocionalmente, o outro é um ato solitário. Vamos tentar diferenciar essas coisas, professora? Porque tem muita dúvida.
Vamos. Vem lá. Então, vamos lá. A pessoa que busca pornografia, busca algo mais rápido, algo que ela não tenha que seduzir, que ela não tenha que entrar numa situação consensual com o outro, busca estímulos os mais diversos, então também estímulos mais fortes, estímulos mais excitantes, e cada vez ela vai buscando novos e novos, e é capaz de ir numa experiência de um dia conhecer múltiplas possibilidades, o que torna o relacionamento comum muito mais complicado, porque quem está do outro lado, né, numa relação virtual comum, não é tão exuberante, não é tão interessante, não foi escolhido a dedo, e é lógico que o sexo consensual, fica muito menos interessante, seja virtual, seja presencialmente. Então, dada a enorme oferta e dada a facilidade, né, de acesso e a rapidez com que quem busca essa pornografia se satisfaz sem ter o trabalho, vamos assim colocar, de interagir, quem tem predisposição acaba ficando, sem dúvida, muito mais preso a essa atividade com a pornografia, e que lhe traz prazer imediato com o custo zero no quesito interação.
Só que ele vai precisando mais, precisando mais, precisando mais, como de uma droga, né? Então tudo isso é diferente do sexo pela internet, em que algum tipo de relação acontece e é anterior a esse tipo de, enfim, de relacionamento. Agora, uma coisa são duas pessoas, né, que aceitaram e estão envolvidas com isso, e outra coisa é um grupo, por exemplo, de jovens vendo a pornografia. Então, eu quero entender o seguinte: com os jovens, que modelo eles estão vendo e que modelo eles podem criar na cabeça e, enfim, imaginar que isso possa se reproduzir, né? Isso acaba afetando esse Sim. conceito da sexualidade e do relacionamento afetivo?
Esse ponto é muito importante, porque muitos jovens estavam e estão em fase de iniciação sexual ao longo desta pandemia e do confinamento. E esses jovens não têm alternativa senão, né, estar em contato com a sua sexualidade, o desempenho dessa sexualidade através do virtual. E podem estar iniciando, sim, com o uso da pornografia, o que traz alguns riscos. O primeiro é comparar-se com o que ele está vendo e se deprimir, entrar numa situação de autoestima rebaixada, porque ele não tem aquela exuberância, tanto em termos de desempenho quanto em termos de tamanho e de condições de utilizar o órgão sexual e o corpo de uma forma geral. E na pornografia, né, nós temos pessoas com um desempenho e um corpo e também uma genitália bastante exuberante. O jovem se compara e está muito aquém daquilo, e se ele considera que aquele é o padrão, claro que ele vai se sentir diminuído. Uma outra questão é o risco mesmo de, uma vez tendo iniciado por aí, não ver graça, não ver interesse, não sentir que é a mesma coisa estar num relacionamento com alguém que não tem aquela exuberância toda que ele encontra na pornografia, e aí não se excita, não se estimula, não se mobiliza a ter um contato sexual virtual ou presencial com uma outra pessoa do seu relacionamento.
Doutora Carmen Tavito, quando e como a gente tem que discutir esse assunto? A gente está fazendo uma entrevista aqui, uma emissora de rádio da Universidade de São Paulo, tentando abrir essa discussão. Eu vi vários fóruns de discussão sobre isso, muita gente relatando o problema, buscando ajuda. Jovem não costuma contar isso, não, né? Até assumir esse problema, o sujeito já está adulto, já está realmente com o problema avançado. O jovem não costuma ver isso como um problema, então não discute esse assunto em casa, na escola provavelmente muito menos. Quando e como a gente tem que abordar isso? Quer dizer, tem que ser mais cedo? Tem que falar abertamente de pornografia, como, por exemplo, de outros temas relacionados à sexualidade?
Não há dúvida, né? A pornografia precisa ser discutida em casa e, de preferência, antes que esse jovem se torne um adicto. O que pode acontecer, dependendo de características pessoais, muito rapidamente. Em questão de 2-3 meses, ele pode não conseguir mais se desligar da telinha e ficar o tempo todo. O celular é muito simples, né? Ele leva para onde ele quiser e ele fica horas ali numa atitude solitária e, além de tudo, prejudica o seu cotidiano. Então, quanto antes, né, você percebendo que esse seu filho está entrando na puberdade, o interesse sexual dele está cada vez mais evidente, é a hora, ou até já passou da hora de ter iniciado esse assunto. A sexualidade, de uma forma geral, deve fazer parte da educação. A primeira pergunta sobre esse assunto, uma criança começa a fazer não sobre pornografia, mas o interesse dela no sexo começa aos 3, 4 anos de idade. Aí vem a primeira pergunta e a primeira dificuldade em responder. Então, pais, educadores, é importante que se preparem, que se tem alguma limitação, algum bloqueio, vamos trabalhar esse bloqueio, essa dificuldade, essa falta de informação ou de tato de lidar com a questão, porque é fundamental para proteger essa criança em desenvolvimento e para que ela tenha saúde nesse quesito. E saúde de uma forma geral é algo que pode fazer uma diferença tremenda na vida do seu filho, do seu aluno, essa abordagem franca, direta, objetiva, e assim que a necessidade se impõe. E como eu disse, a necessidade se impõe muito cedo, desde a primeira pergunta, porque a criança percebe quando você não está afim ou não sabe responder e não vai te consultar mais sobre esse assunto, percebendo que é algo que ficou muito complexo e dificultou a sua relação com a criança. Ela, uhum, percebendo isso, vai buscar outras fontes.
Esse é que é o problema, quando a mãe dá de cara, mãe ou pai, encontram esse tipo de coisa no celular ou, né, no computador ligado, enfim. É, como lidar com isso, né? Porque já isso acontece, pode acontecer, né? Tem pais que acompanham de perto e às vezes você acha por acaso, mas o problema está diante de você, você tem que enfrentar esse problema, né? Tem que falar, faz parte da formação das pessoas, enfim, da sexualidade, tem que falar isso com o jovem. Agora, tem tratamento, vício em pornografia?
Tem. A parte boa da história é que a gente pode tratar, consegue com certeza controle sobre essa situação. Uhum. E esse tratamento é feito por meio de psicoterapia, ou melhor, terapia mesmo dirigida para essa situação. São terapias com um objetivo bastante direcionado e associa-se, na medida da necessidade, medicamentos que inibam a libido, não que a anulem, mas que a inibam de forma a deixá-la mais controlada e para que a pessoa cometida possa, pouco a pouco, reeducar a sua sexualidade. Uhum. Isso é feito, então, no próprio PROSEX, né? No Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, nós temos esse tipo de tratamento à disposição da população que se interessar. E, claro, terapeutas sexuais conseguem um sucesso bastante bom, dependendo da disciplina do paciente. Ele precisa sempre, né, seguir as sessões e o medicamento na medida que estão sendo indicados.
Muito bem, tem tratamento, tem que buscar ajuda se aquilo chegou a um ponto de tornar o seu dia a dia, não é? Inviável em função desse vício.
Professora, inviável mesmo, né?
Inviável mesmo, eu fiquei surpresa, doutora, com os relatos, realmente. E mulheres também, né? Me surpreendeu bastante os relatos femininos.
Estamos, enfim, começando a receber cada vez mais mulheres. Isso tem motivos diferentes, né? Uhum. Os homens é um apelo sexual de início, né? Desde a adolescência o garoto vai buscar porque para ele o apelo sexual é muito grande. Uhum. E as meninas, né? Elas às vezes começam por se sentir pouco interessantes, às vezes já é uma questão de autoestima baixa, uhum, que leva a menina a não se colocar numa competição, vamos dizer assim, por uma parceria, e preferem buscar na internet alguma situação que possa satisfazer a necessidade sexual delas. E aí, essa autoestima rebaixada pode conduzir a um vício. Então, por caminhos diversos, pode-se chegar, uhum, a um mesmo lugar, uma situação que precisa de tratamento.
Professora doutora Carmita Abdo, coordenadora do Programa de Estudos em Sexualidade PROSEX do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada por abordar esse tema aqui conosco.
Eu é que agradeço, desejo muita saúde a todos vocês e um grande abraço.